Ivo Carraro do
Carraro é presidente executivo da Codetec, organização cooperativa que envolve quase 200 mil cooperados, que se envolve na produção de sementes de grãos, milho, soja, trigo, sob condições de inversão.
Que estão localizadas desde o Rio Grande do Sul até o estado de Goiás. Não são todas as cooperativas, mas são 32 das grandes cooperativas que atuam na área de produção, na área agrícola, e formaram a Codetec, uma cooperativa central, com o objetivo de desenvolver pesquisa na área de melhoramento genético de trigo, soja e milho. Hoje nós trabalhamos com isso. Já trabalhamos no passado com outros produtos, com algodão, com pastagem, mas hoje nós trabalhamos com trigo, soja e milho na busca de criar variedades de alto desempenho, de alta produtividade, produto competitivo. Cultivares de soja, cultivares de trigo e híbridos de milho. Para competir, naturalmente, as cooperativas elas são usuárias das sementes de várias empresas, mas elas querem estar também no processo de criação, né, elas querem estar presentes também no desenvolvimento. Acho que as cooperativas aplicam um pouco, né, um dos fundamentos que o Jonathan falou para nós aqui, né, que é essa participação em vários segmentos, né, e a gente também, de certa maneira, através da Codetec, ela tem também essa parte da parte de desenvolvimento da tecnologia mais importante para os seus produtores. Bom, a Codetec, ela tem esse foco, então, né, vou interrogar muito nisso aqui, são mais de 180 mil agricultores que participam desse processo, mas a Codetec ela não é fechada a esses agricultores. Esses são os donos, vamos dizer assim, entre aspas, da empresa, mas o produto que a Codetec gera vai para o mercado, no modo geral, é aberto, não é restrito. Assim como as cooperativas também não são obrigadas a comprar o nosso produto. Eles querem que a Codetec seja uma empresa que venha competir no mercado, né, na medida que os seus produtos forem competitivos, elas vão consumir esse produto. Então nós estamos soltos, né, no meio dos leões aí, não tem muita moleza não. Eu queria também, pensando um pouco, refletindo um pouco sobre o que o Jonathan falou, né? A tecnologia, pessoal, principalmente quero falar isso que eu vou falar agora para aqueles que são agricultores, que estão aqui buscando informações para tomar uma decisão. Entrar ou não entrar na irrigação. Eu acho que a irrigação é uma das ferramentas que nós podemos passar. E como toda ferramenta, ela exige uma constante evolução tecnológica. E para você fazer, aproveitar bem o uso dessa tecnologia disponível, é preciso conhecer. E o Congresso, ele nos dá essa oportunidade. Essa oficina e as outras oficinas têm esse objetivo. Conhecer coisa nova. Conhecer a história do Grupo Boa Fé, né, que eu já conheço lá em Minas Gerais, conhecer tudo agrega. Mas antes de você tomar uma decisão, você precisa conhecer, saber onde você vai ficar. E o Congresso é muito bom para isso, não só o Congresso, outras oportunidades também. Né? Então, eu queria parabenizar vocês porque vocês se movimentaram para vir. Talvez não no primeiro convite, ficou meio assim, poxa, mas a ligação aqui é um velho paradigma. Quebrar. E eu quero justificar um pouco, começando pela atividade que a Codetec faz. O que nós fazemos há 33 anos, ou melhor, há 38 anos, essa é a idade da nossa empresa. Primeiro como você para, lá no começo, trabalhando só para o Paraná, depois, em 95, nós transformamos esse departamento de pesquisa em uma cooperativa central que atua no Brasil todo. Mas, basicamente, o que a gente faz? juntar o tempo todo os melhores genes disponíveis na espécie soja, trigo ou milho, para que eles em conjunto formem variedades de alto desempenho. Isso é uma tarefa contínua, difícil, árdua, porque sempre estão aparecendo problemas limitantes novos, você citou a ferrugem ali, tem tantos outros exemplos aqui que você poderia citar, e você tem que estar constantemente. E quando você olha para uma planta daquela, você sabe que ela tem um potencial de atingir muito mais do que a gente consegue colher. Eu diria que hoje, em situação normal, a média brasileira, ela não tira nem um terço do potencial que nós temos geneticamente nas variedades. Por exemplo, se você tira 3, 4 mil quilos de soja por hectare, essa variedade, geneticamente, o potencial dela é para mais de 10 mil. E é verdade, já conseguimos comprovar isso. E por que que a gente não consegue tirar? Porque existem N fatores que, desde o dia que você planta até o dia que você colhe, vão influenciando. E quem é que paga essa conta dos nossos erros, da nossa não aplicação de uma tecnologia adequada, dos problemas climáticos, dos problemas sanitários, é a produtividade de fato. É esse potencial. Quando você planta uma lavoura, você olha, se você fez tudo certinho, você imagina, não, eu dessa lavoura posso colher 100 mil quilos. E na verdade você vai colher 3. Porque cada dia que passa, você perde um pouquinho. Então, o que nós temos que fazer? A genética cria um material de alta produtividade. O que nós temos hoje no mercado, não, de todas as empresas que estão aqui, tem potencial para produzir, né, falando em soja, ou de mais de 6, 7 mil quilos, com certeza, falando de milho, 15 toneladas por hectare, sem muita dificuldade, e nós não chegamos nesse número. Então, gente, nós temos que cuidar de vários fatores. E é o que a gente procura fazer absorvendo a tecnologia. É claro que eu vou chegar na irrigação aqui, né? Mas não é só ela. Desde a época de plantio, né? A densidade de plantio, a máquina de consumo. Se o teu solo está com todas as exigências, né, que a planta tem ali à disposição dela, e evidentemente, nós temos que contar com o São Pedro, né? A soja, por exemplo, o trigo e o milho, eles precisam, normalmente, eles precisam 800 milímetros de chuva durante o ciclo. E o trigo produz precisamente, o trigo com 300 milímetros está bem. Porém, nós temos um problema em todas as regiões do Brasil. No Cerrado, por exemplo, no inverno, no período de inverno não chove, é zero chuva. 6 meses, praticamente, sem chuva. Então, a única solução é isso. E o paradigma que nós temos aqui é justamente em cima disso. Aqui no sul, chove o ano inteiro. Os 2 meses que chove menos é, vamos dizer, junho, julho, um pouquinho de agosto. Mas chove. Então, nós temos na nossa cabeça o modelo mental que aqui não precisa de irrigação. Talvez isso foi negado durante algum tempo. Porque a história do oeste do Paraná, que agora eu quero falar um pouco para nós aqui na região, pedem licença aos que não são daqui, mas nós temos que aproveitar essa oportunidade, né? Então veja bem, na década de 70, começou a mecanização, daí com a mecanização, nós acabamos com o nosso solo, daí na sequência veio a recuperação desse solo, através de microbacias, através de plantio direto, plantação de cultura, nós já fomos aprendendo. Né? Eu, como estou há uns 35 anos nesse processo, eu acompanhei várias fases dessas. Eu sei bem o que aconteceu. E naquela época, pensar em irrigação com o solo sem erosão, com, né, o agricultor ainda não acostumado a fazer rotação, plantio direto, etc., talvez fosse jogar dinheiro fora mesmo. Cultivares com potencial produtivo menor, nem se falava em isso no ciclo de vídeo, ele plantava, o máximo que ele usava era um nível de duplo ou qualidade, com potenciais muito, muito, muito menores do que na tela. Tá? Então, quando a gente fala hoje que o Congresso veio nos acordar, tem que encontrar um motivo para isso. E nos acordar para uma realidade que nós estamos passando de expectativa. Hoje, nós temos um domínio bem bom do plantio direto. Temos um domínio da fertilidade do nosso solo. Muitos produtores estão ficando já na agricultura de precisão. E aí, eles não conseguem ultrapassar esse limite que eu falei do potencial da lavoura. Porque o potencial da lavoura não é só genética. Genética é uma coisa intrínseca da variedade. Porém, ela é influenciada por todos esses outros fatores. Agora, existe um fator que é extremamente determinante. Água. Planta é água. O que nós tiramos do campo é... Para ela chegar a formar aquele grão, ela gasta água, ela precisa de água. E como eu falei, aqui no sul, nós não temos dificuldade de água. Porém, nós temos uma grande dificuldade, que é a distribuição dessa água. A água precisa estar distribuída uniformemente durante o ciclo da planta, com algumas demandas mais fortes. Por exemplo, o milho precisa água quando ele está soltando o pendão, mais do que quando ele está em fase de crescimento. E assim por diante, posso dar vários exemplos aí. Mas sabemos, a soja precisa água quando ela está começando a encher grão, ela precisa ter disponibilidade de água. O trigo também precisa água para germinar, depois ele só vai precisar água no emborrachamento do coco e na formação do grão. Menos água até do que soja. Porém, precisa ter essa distribuição nos momentos certos. Mas nós temos que ver também, pessoal, que nós não, por mais fé que a gente tenha, viu, João, fazer convênio com o São Pedro é meio complicado. Por quê? Porque cada um quer fazer um convênio com ele, segundo a sua necessidade. E aí ele não pode atender todo mundo. Porque se ele atender um, ele pode estar desatendendo o outro. Então, convênio com o São Pedro não dá. Aí que nós temos que entrar com o uso da irrigação como um equilibrador. Talvez lá no Cerrado, a irrigação é para irrigar a planta durante todo o ciclo nessa fase do inverno. Mas aqui para nós, a irrigação ela vai ser um complementador, é uma aplicação cirúrgica da água necessária. E com certeza vocês vão perceber um ganho de produtividade e uma estabilidade na produção irrigada, que vai dar para nós crescimento de produtividade fantástico. Tá? Então, essa mensagem é uma mensagem que eu queria deixar claro para vocês. No momento que vocês forem pensar em irrigação, pensem com a cabeça que o Congresso está nos proporcionando. Tá? Oportunidade de você criar para a sua lavoura mais estabilidade. E eu posso falar com segurança isso para vocês, porque os poucos irrigantes que nós temos na região aqui, eu digo poucos, que são poucos mesmo, talvez até alguns deles já tenham até dado o seu testemunho, mas eu vou dar o testemunho de uma empresa que é usuária desse serviço de produção irrigada. Por quê? A Coletec ela tem irrigação no seu centro de pesquisa. É uma irrigação utilizada para proteger as nossas áreas de pesquisa. Eu não posso perder o material de uma seca. Mas nós não trabalhamos com irrigação, com pesquisa em irrigação. Nós somos usuários. Há muitos anos, desde a nossa atividade, nós tivemos sempre irrigação na fazenda, na Coletec, na Cabel, na Palutina, etc. Mas não é isso que eu quero falar. Nós temos uma outra atividade que é fundamental para a nossa economia e para atender bem o produtor, que é a produção de semente, principalmente a semente de milho. E a semente de milho, ela do nível que nós estamos. Antigamente a gente produzia semente do mesmo dia. Né? Em assentamentos, em pequenos produtores. Beleza, a produtividade raça muito baixa, com muita dificuldade, qualidade muito ruim. Hoje, a produção de semente de milho é uma atividade extremamente técnica. E a irrigação é parte fundamental. Por quê? Quando você produz um milho duro, muito simples, né? Que é a cruza de duas linhagens, 11 gotas de milho, para você consegue fazer. Então, assim, nós somos demandantes na Coletec de uma quantidade grande de área irrigada de parceiros nossos que vão receber por esse serviço. Eu queria dizer para vocês que uma das funções minhas aqui hoje, né, a pedido do professor Alberto, foi trazer esse testemunho para vocês. Trazer essa inquietude, essa necessidade. A Coletec se coloca, né, como, pela sua atividade, como um parceiro para aqueles agricultores que quiserem investir em irrigação, desenvolver um processo de irrigação na sua propriedade, entrar naturalmente, olhando muito, por exemplo, que o Grupo Santa Fé, o Grupo Boa Fé, trouxe para nós aqui hoje, essa integração toda, você crescer na sua propriedade com diversificação. Irrigação é uma coisa... É claro que você não vai irrigar 100% da sua área, mas tem um vigor lá, né? E o resto tem que estar integrado com ele. Agora, é preciso também saber quem vai usar o meu produto, qual que é a economia desse processo. Então eu estou aqui para isso, para garantir para vocês que nós demandamos, além do pouco que nós temos de irrigação hoje na região, que está mais próximo do Vera Lago, nós precisamos de áreas irrigadas também em regiões um pouco mais altas, aqui no Cascavel, até do lado de Dara, para que vocês pensem que a irrigação hoje ela cabe sim muito bem na nossa atividade. Não só para a área de produção de semente, para coletar, é para outras coisas também. Porque você vai ter uma garantia, né, uma estabilidade e um aumento de produtividade, como já foi mostrado, né, pelo Reimar aqui com muita propriedade, vou entrar nisso. É evidente que quando você distribui a água, a planta mostra o seu potencial e dá saltos de produtividade. Com certeza. Queria dizer para vocês, dos estudos que nós fazemos aí constantemente sobre essa questão da genética, a gente percebe que aonde que a gente se engana, você pensa que a planta está satisfeita. Quando dá aqueles 10 dias de sol, você acha que a planta fica satisfeita? Não. Ela sofre. E esse pequeno sofrimento dela, nós pagamos em sacos. Se você tem um processo irrigado, onde você tem a água na medida que a planta precisa, quando chove, você tem um sistema. Mas quando ele começa a entrar em sofrimento, vamos dizer assim, você tem. Né? Por isso que aquilo que o Remar falou é muito importante, quem tem irrigação, tem que fazer isso de maneira. Né? Você está, é uma coisa muito simples de entender. Você está dando a água na hora que a planta realmente precisa dela. E não quando tempo resolve chover. Então, essa é uma questão que precisa, né, se você sair do Congresso aqui com essa ideia de ter quebrado esse paradigma e começar a pensar, fazer conta e analisar, eu tenho certeza que muitos de vocês vão estar, né, tomando uma decisão nesse sentido. E aí, para agregar isso aí, eu queria dizer para vocês isso aí, né, reforçar mais uma vez. Hoje nós para nós suprirmos a necessidade nossa de área irrigada, nós temos a nossa unidade de produção de semente aqui em Palotina. Né? Estamos até aumentando ela agora. Mas nós vamos produzir milho lá na região de Paracatu, em Minas Gerais, que tem 50 mil hectares de pivô lá. Então nós temos uma abundância de área lá. Por que nós não podemos ter aqui? Eu fiz um cálculo até para trazer esse número para vocês, de imediato, nos próximos 2, 3 anos aí. A Coletec vai precisar de 2 mil hectares de gado. Ora, se eu falo em 2 mil hectares de gado, eu estou falando do potencial do dobro disso. Porque vai precisar fazer rotação. Né? Tem gente que quer plantar feijão, quer plantar outras coisas, precisa fazer rotação. A própria soja, a parte de semente, né? que o Jonathan falou bem, você utilizar a a época seca para você suprir demandas de semente. A produção de semente é uma produção com valor agregado. É grão, mas é como se fosse produção de grão com valor agregado. Então, se você tem pivô, fazer essa prinha de produção de semente de soja é possível também. Esse ano nós vamos fazer. Muitos dos parceiros nossos que estão produzindo milho agora, vão produzir semente de soja para nós em janeiro.
Você já tem um meio vazio, né?
Oi?
Tem,
mas ele fica dentro aí. Fica dentro. Então, essa porque a gente trabalha com materiais bem precoces e no, na safrinha ela é curto o ciclo. Então está perfeitamente para você plantar em janeiro e colher antes de plantar. Então são aí de oportunidades. Outra coisa, integração com a indústria. Se tem área irrigada, você começa a ter uma certa oportunidade diferenciada para oferecer para os produtos, né, que a indústria necessita. Bom, eu não vou ficar aqui desfilando essas todas as possibilidades. Só queria, para concluir, falar um pouquinho do trigo. O trigo é interessante. O trigo precisa 300 milímetros por ano, pelo ciclo dele, depende do ciclo da variedade, se ela é um pouquinho mais longa, mais curta, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas precisa ser distribuído na hora certa. Porém, a resposta do trigo, então, é uma coisa fantástica. Nós sabemos porque nós fazemos a nossa pesquisa de trigo aqui no Sul e no Cerrado também, lá com a Copatágua, pela região ali do Alto Paranaíba, né? A região do Alto Paranaíba. E variedades que aqui nós colhemos 3 mil quilos, considerado uma boa produção, lá chega a 8 no pivô. 6, 7, 8. Produção comercial, com certeza, produz mais. Tem uma vantagem no Cerrado, porque um dos inimigos do trigo é o excesso de chuva. Se por um lado, você precisa complementar a água no momento que falta daquele veranico, aquele período seco, como deu esse ano, o trigo adora isso. Mas ele tem que ter aquele pouquinho de água, não precisa ser muito, para ele expressar mais produção. Ele também precisa de um período seco na colheita, principalmente na formação do grão, para ele dar alta qualidade. E esse é o nosso problema aqui no Sul. Então, nós estamos tentando resolver isso geneticamente, através de introdução de genes de dormência, para que a semente não se estrague e se chove na colheita. Porém, a colocação da água na hora certa para o trigo leva a produtividade dele abaixo de dobrar em relação ao padrão acostumado aqui no Sul. Com certeza. E se for uma região que não chove, como lá no Cerrado, você tem uma demanda da indústria altíssima, porque o produto é de altíssima qualidade para a indústria. Então, gente, quando você faz irrigação de uma forma tecnicamente conduzida, você elimina um dos principais gargalos da redução de produtividade. Potencial de produtividade temos em abundância. Todas as empresas de melhoramento estão aí agora com transgeria, com agregação de valores de outra natureza. Mas se faltar água, nada disso acontece. Então, essa participação nossa aqui, eu até achei desculpa, nem preparei uma lâmina, porque eu interpretei que a nossa conversa aqui seria mais um bate-papo mesmo. Então, eu quero ir encerrando por aqui, e agradecendo a atenção de vocês, me coloco aqui se vocês querem, né, trocar uma ideia. Eu não sei que o tempo já está estourado, mas a mensagem é essa. Na região oeste do Paraná, é viável sim a irrigação. Tem demanda. E pode agregar para o agricultor que, pelo menos parte da sua lavoura estiver irrigada, uma estabilidade econômica melhor do que ele ficar somente, né, na dependência do mundo. Ok? Obrigado aí, eu estou à disposição para ficar falando para qualquer coisa.
Eu os coloco à disposição para a nossa primeira pergunta. Primeiro, vocês estão muito bem prestigiados, presidente da ABID, da Associação Brasileira de Irrigação e Drenagem. Doutor Elvésio Matana Saturnino veio prestigiar vocês. E pode fazer a pergunta, professor.
Não, não. Fabrício foi...